E agora a gente mantém contato com o município de Nonoai para falar com o coordenador local do coordenador técnico local da FUNAI de Nonoai, o senhor Lair José Santin, ele que estará em Garibaldi no próximo sábado para falar sobre a situação dos povos indígenas, da população indígena, e por vezes a gente tem observado também no nosso município, uma realidade também de Carlos Barbosa, de Bento Gonçalves, enfim, para saber quem são esses indígenas, por que eles vêm até aqui, como é esse processo que eles fazem de imigração, enfim, assuntos que serão abordados no sábado para toda a comunidade, para toda a população, mas que a gente já adianta um pouco desse assunto agora com o Lair. Antes de mais nada, Lair, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, eu sei que a tua agenda é bem apertada aí para atender a população indígena em Nonoai e região, então, obrigado por atender a reportagem da Rádio Garibaldi, bom dia.
Bom dia, João Paulo, bom dia também aos ouvintes do programa Comando Geral, né?
Isso.
A gente está realmente disponível aí para colocar algumas informações em relação aos indígenas que se deslocam aí para essas cidades. E estamos, enfim, à disposição de vocês aí.
Perfeito. Lair, esta realidade que eu imagino que muitos ouvintes aqui da Garibaldi observam de algumas populações que acabam migrando para cá, de algumas famílias, principalmente, não é só de Garibaldi, a gente observa em Carlos Barbosa, observa em Bento, em outros municípios aqui da Serra Gaúcha, de um movimento que tem se tornado cada vez mais constante. Até alguns anos, Lair, a gente observava isso principalmente na reta final do ano, aí por novembro, dezembro, janeiro. Agora a gente observa quase que todo ano, por exemplo, agora, neste período, nós temos população indígena acampada numa praça aqui de Garibaldi, que a gente chama de Praça da Biblioteca, que fica ao lado da biblioteca aqui do nosso município. Então, para começar a nossa conversa, Lair, vamos explicar para a população quem são esses indígenas, por que eles fazem esse processo de imigração?
Bom, todos nós sabemos que os indígenas, eles, além de serem agricultores para subsistência, né, eles também trabalham com a venda dos artesanatos. E eles geralmente se deslocam de vários lugares, não só daqui de Nonoai, da região nossa aqui, mas de outras regiões, a todas as cidades, para realmente vender os seus artesanatos, o produto que eles possuem. Na verdade, como tu está dizendo, que parece que tem alguns acampados em uma praça pública, hein?
Isso.
É isso. Na verdade, não se pode acampar, a não ser de que a prefeitura promova algum evento de vendas de artesanatos, ou um evento, por exemplo, Farroupilha, para acampar. Isso dependendo se for realmente liberado, né, pela prefeitura de fazer um evento desses. Agora, da forma que eles estão fazendo, não pode acampar em local público como a praça.
Perfeito. E por que essa população faz essa migração dos seus locais de origem lá ir para outras cidades?
Bom, isso também é uma questão cultural deles. E outra também uma necessidade da venda do artesanato para a sobrevivência deles. Então, geralmente, quase todos os meses, praticamente, eles saem para certas cidades, outras, se deslocam em outros locais para vender, né? Porque a nossa região aqui se vende muito pouco, porque tem aqui o produto para eles vender. Então, o pessoal, quando quer adquirir, corre aí na residência de alguns índios e adquire o produto que ele quer. Agora, em outras cidades, eles vendem mais, né? Porque é uma questão assim mais chamativa para as pessoas, onde não tem esse produto, então tem mais comprador também.
Uhum. Que população é essa, Lair, de que etnia que são esses indígenas que costumam fazer esse processo migratório?
Nós aqui temos os caigangues, né? A nossa região aqui é os caigangues. Também temos a tribo Guarani, mas a tribo Guarani ela não trabalha muito assim com esse mesmo produto que o caigangue trabalha. Trabalha mais com trabalhos assim, como é que eu vou te dizer, de madeira, fazendo bichinhos, coisas assim. Mas o caigangue trabalha com arco e flecha, brincos, enfim, enfeites, os cestinhos, essas situações assim, mais com trabalho, mais com cipó, com taquara, né? Toda essa situação assim.
Tem um período do ano em que eles costumam sair mais, Lair, ou isso é cíclico? Porque me parece, na observação que a gente fazia, que até alguns anos essa migração, ao menos aqui para a nossa região, ocorria principalmente só no final do ano. E agora se tem registrado isso quase que o ano inteiro, Lair.
O que acontece é o seguinte, geralmente Final de ano é o que mais eles saem ainda. Continua assim. Aqui da nossa região, por exemplo, eles saem mais nos finais de ano, né? Por causa das férias também das crianças, que é mais extensa. E também ali no período da Páscoa. Geralmente ali as crianças, eles sempre têm uma combinação com os diretores das escolas. Eu não sei como é que eles controlam essa situação, mas eu sei que eles saem bastante, mas é poucos dias.
Perfeito. Lair, e uma outra questão também que eu queria ver contigo é como é o trabalho do dia a dia desses indígenas nas suas tribos. São índios que, exceto essa questão da migração e do artesanato, no dia a dia vivem principalmente de quê? Da agricultura?
É, a maior parte é agricultura, né? Mas nós temos ainda muitas famílias que sobrevivem também do artesanato. Temos alguns que são agricultores. E como uma forma de melhorar o orçamento, né, eles também fazem o artesanato e saem vender os artesanatos.
Perfeito. Bom, uma outra temática, Lair, que eu gostaria de falar contigo e que você vai abordar certamente no sábado aqui, é até o tema, digamos, do bate-papo do próximo sábado, né? A atuação das autoridades e da sociedade em geral perante a situação desses indígenas. A gente observa que muitos, por vezes, até aparentam estar numa situação um pouco mais de mendicância, de mais dificuldades que eles enfrentam. A população, de modo geral, pode fazer doações, pode contribuir de forma financeira, com alimentos. O que você recomenda, como você vê a atuação da sociedade, de modo geral, perante a presença aqui dos indígenas?
Não, isso é uma decisão de pessoa por pessoa, né? Eles podem doar, se alguém pedir, coisa assim. O que não pode acontecer é a criança mendigar. Agora, se a criança estiver acompanhada do pai, da mãe, tudo bem, mas a criança não pode pedir, não pode estar no semáforo, não pode estar nos restaurantes, pode sair de casa em casa ou na rua pedir, mas quem tem que pedir não é a criança, é o responsável pela criança.
É que é uma das principais questões que o pessoal observa por aqui, Lair, é justamente isso, que por vezes a gente tem a criança fazendo esse pedido, então isso é ilegal, é proibido, na verdade, né?
Exatamente. Intolerável.
Caracteriza o trabalho infantil, né?
Exatamente.
Perfeito. Então tá. Bom, Lair, no sábado você estará por aqui em Garibaldi, então, para trazer essas explicações e outras orientações também à população?
Exatamente. Estaremos aí para especificar, né, mais assim, mais a fundo, como é que funciona essa situação.
Até para o pessoal te conhecer um pouco mais, você faz um trabalho aí, são milhares de indígenas que estão na tua coordenação aí da FUNAI de Nanuai?
É, exatamente. Eu tenho aqui, ó, eu até, inclusive, acabei de fazer um censo agora nesses dias. Eu estou com uma população aqui de 7.979 indígenas, com 1.764 famílias. Então é bastante difícil, né? Porque a pessoa sozinha, praticamente, para atender todos, é muito difícil. Mas a gente está procurando atender, né? Essa demanda toda aí, com toda a dificuldade que se tem, estamos conseguindo vencer ainda, mas tem momentos aí que a gente tem que fazer alguns trabalhos extra até para poder atender toda a demanda.
Certamente, imagina 8 mil indígenas. É. De quantos municípios mais ou menos, assim, Lair?
Tenho 11 municípios e 3 acampamentos.
Certo. Só para a gente fechar, temos mais uns minutinhos ainda, Lair, tomando um pouquinho do seu tempo.
Não.
Mas eu queria que você, assim, na posição de coordenador técnico da FUNAI e que tenha esse dia a dia com os indígenas, como você vê atualmente, Lair, a situação da população indígena do Rio Grande do Sul na comparação com alguns anos atrás? Eles estão numa situação melhor? Enfim, como você observa?
Eu vejo que, em relação a alguns anos atrás, obviamente que melhorou muitas coisas, né? Por exemplo, a questão da própria agricultura, os nossos índios hoje eles têm, até inclusive temos índios que têm maquinário próprio, eles, inclusive tem alguns que conseguem financiamento no banco para custeio das lavouras, mas tem aquele indígena que ele praticamente não é bem da agricultura, ele é mais do artesanato, né?
Uhum.
Então ele trabalha mais em cima do artesanato, ele ama, ele gosta desse tipo de trabalho, a gente observa, né, e assim como tem os indígenas agricultores, que eles também amam esse tipo de negócio, de trabalho.
É, assim como cada um de nós tem a sua vocação, eles também têm, né?
Exatamente. Temos indígenas também que não trabalham na agricultura e nem com artesanato, eles se empregam, né? Aqui nós temos a Sadia, a Aurora, essas empresas, sim, então eles se empregam, trabalham, gostam de trabalhar empregado. Temos indígenas cursando faculdade, já temos índios formados na medicina, enfermeiros, advogados, e eles trabalham na profissão que eles realmente estudaram para isso e se prepararam, né?
Perfeito. Para nós, por vezes aqui da Serra, a gente não fica tão presente com a situação dos indígenas. Para vocês é uma população que muito mais presente no dia a dia, na exato. Própria população geral, né?
Exato. Para mim, no caso, o contato é diário com eles.
Sim, né? Perfeito. Laíro, obrigado por atender a nossa reportagem. Sei que tua agenda é apertada sozinho aí para atender toda essa turma, mas muito obrigado. E no sábado a gente conversa aqui em Garibaldi, então.
Ok, estaremos aí então e estaremos esclarecendo muitas situações aí. Eu acho que vai ficar bem claro, tanto para a população como para as próprias entidades, né, que trabalham assim, diretamente com o povo, né? Uhum. O caso de polícia militar, civil, conselho tutelar, assistência social, né? Eu acho que também vai estar presente aí secretário de turismo. Enfim, as pessoas que estiverem ali, né, que estão envolvidos em trabalhar com o povo, né? A gente vai estar aí para esclarecer toda essa situação dos indígenas.
Perfeito. Laíro, muito obrigado, uma boa semana, bom trabalho para ti.
Obrigado igualmente, bom trabalho para vocês e toda a população aí de Garibaldi, meu muito obrigado.
Obrigado, grande abraço.
Obrigado.
A participação então de Laíro José Santin, ele é coordenador técnico local da FUNAI do município de Nonoai, que estará presente no próximo sábado. Gente, o encontro de sábado então ocorre das 8 ao meio-dia, junto ao Centro de Convivência de Idosos Giuseppe Garibaldi, aqui pertinho dos estúdios da rádio, uma quadra acima dos estúdios da Rádio Garibaldi, aqui na rua Júlio de Castilhos. Então, das 8 ao meio-dia, aberto a toda a comunidade, autoridades, mas a comunidade de modo geral, para discutir um pouquinho mais, falar a respeito da situação dos indígenas aqui na região da Serra Gaúcha.